oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, ouvinte! Aqui estamos nós para mais um programa Prosa Rural. Seja muito bem-vindo!
Olá, William! Olá, ouvinte! E hoje vamos falar sobre a construção de viveiro escavado de tambaqui, que é o principal peixe criado em cativeiro da região norte.
Pois é, Selma, um tema muito importante, porque a construção de viveiros ou tanques faz parte do planejamento das atividades de cultivo intensivo de tambaqui, chamada de piscicultura.
E uma estrutura bem planejada, William, facilita o manejo dos peixes durante o ciclo de produção.
Selma, você sabia que os viveiros podem apresentar diversas finalidades, como manutenção de reprodutores, produção de alevinos ou engorda? Mas, neste programa, vamos abordar especificamente sobre viveiros para engorda de tambaqui.
E você, amigo ouvinte, fique atento, porque antes de iniciar a construção de viveiros, é interessante, primeiro, realizar o plano de negócios e o planejamento da produção.
Isso mesmo, Selma. É muito importante também o produtor conhecer antes os riscos e os benefícios da atividade na qual vai investir tempo e dinheiro.
Então vamos ouvir agora o que os pesquisadores Roger Crescêncio e Cláudio Ezel, da Embrapa Amazônia Ocidental, têm como recomendações para a construção de viveiro escavado para a criação de tambaqui?
E quem vai conversar com eles é a jornalista Maria José Tupinambá. Seja bem-vinda, Maria José.
Um dedo de prosa.
Qual o tipo de terreno é mais adequado para a construção de tanques de criação de tambaqui?
Mais importante para que a sua atividade tenha sucesso no futuro é uma boa escolha da área onde você vai construir seus tanques. Essa boa escolha depende de um relevo plano ou de uma declividade suave para facilitar as construções. Assim como, dentro da área onde você vai construir, tem que ser um solo que tenha uma concentração de argila suficiente para armazenar a água que você precisa dentro desses viveiros.
Após a escolha da área onde será construído o viveiro, qual é a primeira atividade a ser feita?
A primeira coisa é fazer a limpeza, a retirada de toda a matéria orgânica, resto de plantas, resto de raízes, de tubos e tudo. Você vai retirar até chegar na argila na qual vai ser trabalhado. Recomendamos que você faça o tanque semi-escavado, na qual o solo do fundo é levado para fazer as paredes laterais do tanque, também chamado de talude ou de taipa.
Como se faz para construir um viveiro sem haver perda de água, tanto no fundo quanto nas paredes?
Nós fazemos os taludes do tanque, toda a lateral, na proporção 3:1. Para cada metro de fundura do seu viveiro, tem 3 metros de saia, ou seja, de talude interno. Um exemplo, num tanque de 2 metros de profundidade, essa saia interna vai ter 6 metros de comprimento. Isso é muito importante para a impermeabilização do viveiro, para que você não perca água. Quando você faz essa lateral, você faz as vias de acesso que vão percorrer toda a fazenda, que você vai poder acessar todos os tanques em qualquer parte. Nesse talude passa carro, trator, caminhões, e é muito importante que essa crista tenha pelo menos 5 metros de largura. Para se concluir a construção dos viveiros, é importante fazer a compactação de todos os taludes, assim como do fundo. Essa compactação tem que ser feita com rolo compressor, para poder ficar um serviço mais bem feito e você ter certeza que você não vai perder água durante o cultivo.
Após a construção, quando o viveiro deve ser enchido com água?
A outra fase é o enchimento deste viveiro. E recomenda-se que esse viveiro seja preenchido totalmente com água no intervalo máximo de 15 dias, objetivando evitar que formem-se rachaduras que consequentemente serão responsáveis por grande perda de água durante o cultivo.
Qual a fonte de água para encher os viveiros?
A propriedade vai precisar de uma barragem para fornecer água para os viveiros. Após a água entrar nos viveiros, essa água fica. O tambaqui é criado sem renovação de água. A única perda de água que ele vai ter vai ser água perdida por evaporação. Para a segurança do viveiro, para que ele não transborde durante grandes chuvas, recomendamos que seja instalado também um ladrão para sair o excesso de água.
Obrigada, Maria José, Roger e Cláudio Ezel, pelas importantes orientações que vocês trouxeram. viu, William? Como é necessário seguir direitinho as recomendações para a construção dos viveiros?
Vi sim, Selma. E somente assim é possível ter melhor retorno econômico e aumento da produtividade em uma criação de peixes.
Fala, produtor!
Então agora vamos conhecer a experiência do piscicultor Luiz Helder Bonfá, do município de Rio Preto da Eva, no estado do Amazonas. Ele vai contar para a gente sobre os cuidados necessários para a construção dos viveiros e como os piscicultores estão enfrentando as dificuldades do setor.
E quem conversa com o Luiz Bonfá é a nossa colega e jornalista Maria José Tupinambá. Acompanhe.
Quais foram os cuidados que o senhor teve para construir os viveiros escavados na sua propriedade?
A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o solo. O solo tem que ser um solo argiloso, um solo que quando ele compactado ele vai reter a água com sucesso, né? A topografia tem que ser uma topografia menos inclinada possível, se possível plana, porque quanto maior o desnível do solo, maior é o custo para a construção dos tanques. E também, na hora que a gente vai fazer aqui as paredes dos tanques, a gente não deixa muito inclinado. Então a gente deixa a parede bem suave, que é para quando a gente for despescar, a gente não abaixar a água. A gente despesca, dá para andar nas paredes dos tanques, né? Compactando bem, e assim que terminar de compactar o tanque e termina de construir, encher em seguida. Porque se o barro que está lá assim, o fundo dele rachar as paredes, aí vai dar muita infiltração. Aí a gente tem que ter esse cuidado aí.
Atualmente, senhor Luiz Bonfá, o que mais dificulta a atividade de piscicultura aqui no Amazonas?
Aqui tudo é dificultoso. Aqui a legislação é muito complicada, é muito rigorosa aqui no Amazonas. A mão de obra é muito difícil, para a gente conseguir a mão de obra com qualidade é complicado. Os custos de produção, de um ano para cá, a ração mais do que dobrou de preço. E o preço do peixe não acompanhou o aumento da ração. Não registrou nem a metade do que a ração aumentou, né? Então nós estamos num período muito crítico da gente aqui, que o custo da gente que é 80% aqui, eu digo 90% do custo da gente aqui de produção é a ração hoje. Então nós estamos praticamente trocando 6 por meia dúzia. Aí a gente espera que isso melhore lá na frente, mas hoje em dia está complicado. A ração está muito cara, é muito investimento e tem um fator de risco ainda, né? Pode acontecer algum problema na produção, pode dar algum contratempo, a doença no peixe, morrer. Então, essas coisas aí, agora nós estamos passando um período crítico. Nós estamos pedindo socorro aqui, nós piscicultores, que melhore, né? Nós estamos saindo de uma pandemia, aí depois da pandemia veio esse episódio da rabdomiólise, né? Que é a doença da urina preta. Mas nós estamos ainda sobrevivendo, graças a Deus, mas está complicado.
Obrigada, seu Luiz, por compartilhar sua experiência e suas preocupações.
Pitacos da Hora.
Então, Selma, depois desse alerta feito pelo seu Luiz Bonfá, é importante a gente recapitular quais são os principais erros na construção do viveiro. Assim, nosso amigo ouvinte pode fazer tudo certinho e reduzir riscos.
É verdade, William. Então, vamos lá. Não use taludes muito inclinados, porque evitam uma boa compactação do solo, o que pode levar o tanque a perder água.
Não encha o tanque logo após a construção. Isso pode causar rachaduras no solo e ele vai perder água.
Não construa tanques pequenos e rasos. O volume pequeno de água permite a mudança rápida de temperatura, deixando os peixes suscetíveis a problemas, principalmente no início do inverno e do verão.
E para você ouvinte ter mais informações técnicas sobre o desenvolvimento da atividade aquícola com baixíssimo risco e alta produtividade, a Embrapa Amazônia Ocidental produziu o curso em vídeo Cultivo de Tambaqui no Amazonas.
O curso foi lançado em 2020 pelo projeto Peixe Pro, financiado pelo Fundo Amazônia, e apresenta orientações sobre qualidade da água, alevinos, recria, manejo, engorda, ração e alimentação, sanidade e custo de produção.
Faz parte desse curso uma aula que ensina as diversas etapas para a construção dos viveiros. Para conhecer, acesse a página www.embrapa.br/Amazônia-Ocidental.
Mas que cheirinho bom é esse, hein, William? Tá sentindo aí?
Estou sim, Selma, mas já estou com água na boca. É que agora a Maria José Tupinambá vai nos ensinar a preparar uma caldeirada de tambaqui. Vamos ouvir?
Receitas do Prosa.
Vamos preparar uma deliciosa caldeirada de tambaqui, que é um prato tradicional da cozinha amazonense. Ingredientes: 1 quilo de tambaqui, 3 tomates, 3 cebolas, 5 pimentas de cheiro, 2 dentes de alho amassados, 1 maço de cheiro verde, 1 maço de cebolinha picada, colorau ou massa de tomate a gosto, para dar uma corzinha ao caldo, azeite de oliva a gosto, sal a gosto e limão para preparar o peixe. Modo de fazer: após lavar o peixe, coloque-o numa vasilha com sumo de limão e sal. Em uma panela grande, refogue o peixe com o alho, tomate, cebola, a pimenta de cheiro e parte do coentro e da cebolinha. Coloque água suficiente para cobrir o peixe. Acrescente o azeite a gosto e o colorau ou extrato de tomate. Coloque o sal aos poucos, pois durante a fervura, o sal que está no peixe vai soltando no caldo. Ferva por aproximadamente 20 minutos. Após esse tempo, apague o fogo, coloque o resto do coentro e da cebolinha e sirva a seguir. Essa caldeirada pode ser acompanhada de arroz branco ou de pirão. O pirão, se você tiver acesso à farinha do Arini ou farinha branca, pode ser feito um pirão para acompanhar. O pirão é feito colocando o caldo do peixe bem quente em cima da farinha. Mexe bem e está pronto. Bom apetite!
Nossa, que maravilha de receita, Maria José! Vou fazer lá em casa para ver se fica tão boa quanto essa.
É, ouvinte, e o programa de hoje tem mais coisa boa para você, viu?
Isso mesmo, William. É a bela canção Renovação, de Candinho e Inês, casal conhecido do cenário musical amazonense por composições que retratam a realidade do homem no contexto regional. Vamos ouvir?
Favas Contadas.
Tempestade por ordem no tempo, saí de contra o vento e cheio de vontade, saí desses porões e canta o céu de novo. A voz já não aguenta o peito, já não cabe mais. É hora de tomar nas mãos de novo a nossa geografia, pintar de liberdade o verde desse mar, contar de novo a história como há muito tempo. Já não se ouve mais, nem se contou verdade. Bater na mesma nota e na mesma canção, cantar de braços dados, levantar a mão.
Pois é, amigo ouvinte, estamos nos aproximando do final do programa e se você ficou com alguma dúvida, mande suas perguntas por escrito que teremos o maior prazer em respondê-las. O e-mail da Embrapa Amazônia Ocidental é cpaa.sac@embrapa.br.
Mas se preferir, também é possível solicitar atendimento pelo site geral da Embrapa, acessando www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
Por hoje, ouvinte, nós ficamos por aqui.
Obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Maria José Tupinambá. Edição, Selma Beltrão. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo, Embrapa Amazônia Ocidental.